que vamos ao assunto é política. Você pode acompanhar essa conversa com o Thiago Valenciano pelo facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá e também na nossa plataforma no YouTube. Hoje o nosso tema volta a ser a Assembleia Legislativa do Estado e vamos falar dos recursos dos ressarcimentos da Assembleia, trabalho aí do Observatório Social. Mas quem vai falar sobre isso é o Thiago. O Thiago já está aqui comigo. Thiago, olá, meu caro. É com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte da CBN Maringá. A gente está nesse fecho aí de fim de ano, né? Dias sem muitas notícias dos bastidores da política, de tudo que está acontecendo. Mas falando um pouquinho hoje da Assembleia, um resumão. Eu tinha prometido para o nosso ouvinte na segunda-feira que nós traríamos hoje as notícias em relação às verbas de ressarcimento da Assembleia Legislativa. E aí tem um detalhe interessante que o Observatório ainda não divulgou os dados referentes ao ano de 2020, que é aquele ano em que a Assembleia Legislativa teve uma quantidade muito menor de viagens porque os parlamentares foram fazer as suas sessões remotas. Para o nosso ouvinte compreender, cada deputado estadual tem, é o valor destinado por mês de R$31 mil e pouquinho para poder gastar dentro do seu gabinete. É uma verba de ressarcimento. O deputado vai lá, gasta, apresenta a nota e depois reembolsa. E aí tem algumas categorias que o deputado pode gastar para poder fazer a manutenção do seu mandato, como divulgação, transporte, manutenção de escritório, viagens, comunicação, serviços técnicos, consultorias e tudo mais. E aí, qual que é o dado interessante? O Observatório Social de Maringá começou a fazer a avaliação desse trabalho da Assembleia de 2015 para cá. E nós chegamos no seguinte, nós tivemos em 2015 um valor de 17 milhões de verbas de ressarcimento, 2016 com eleição municipal um recorde de 19 milhões, depois 2017 18, 2018 18 também, aí 2019 já caiu para 16 milhões e 2020, que foi o ano da pandemia, caiu para 15 milhões de reais. Mesmo tendo eleição municipal, tudo ficando mais caro, transporte, essa coisa toda, nós tivemos uma queda aí de 19 milhões para 15 milhões, considerando aí, comparando dois anos de eleição municipal, 16 e 20. Então, quer dizer, a pandemia e a eleição municipal mais para o final do ano fez com que, aparentemente, os deputados diminuíssem bastante o gasto com as verbas de ressarcimento. Eu não tenho aqui no relatório do Observatório Social de Maringá a despesa ano a ano aqui, digamos que em relação aos transportes, né? Eu não consegui observar que é aquilo que mais nos chama a atenção. Mais de 2015 a 2017, na média aqui da divulgação do Observatório, nós tivemos 28% de despesas gastas no transporte dos deputados, sendo que o valor que é mais gasto é combustíveis em geral. E em terceiro lugar, que esse é um valor que nos chama bastante atenção, que de 2015 para 2017 praticamente que dobrou, foi o valor de locação de veículos, né? Até o Observatório divulgou aqui na sua página no Facebook que o número de gastos com a locação de veículos aumentou bastante em 2019 também, né? Ficou em 34% de transporte, só que esse valor aí ele é bem inerente à locação de veículos. Por quê? Porque o deputado gasta por mês, loca carros por mês para poder, na prática, na teoria, na verdade, utilizar esse veículo no seu mandato, no seu gabinete, ou para poder realizar suas viagens e tudo mais. Só que todos os deputados têm carro no nome. E fazer viagem hoje, ou fazer rotas, corridas ali em Curitiba, talvez seja muito mais barato utilizar o transporte de passageiros via aplicativo, Uber, 99 ou outros aplicativos existentes, do que necessariamente gastar com a locação de um veículo. Porque você loca o veículo, tem que pagar estacionamento, tem isso, tem aquilo. Então é preciso identificar um pouco melhor como que os deputados gastam esse veículo locado. Para qual que é a finalidade desse veículo? É para viagem no interior? Talvez não, porque aí o deputado tem o transporte para poder pegar uma verba de ressarcimento, seja passagem aérea, seja o próprio veículo, seja ônibus. Tem muitos deputados que acabam indo de ônibus para Curitiba porque às vezes não tem como pousar o avião lá em São José dos Pinhais, então ele acaba indo de ônibus, não tem saída. E agora com as sessões remotas, que é uma tendência que às vezes vai ajudar bastante o parlamento, como a sessão extraordinária de segunda-feira lá na votação do ICMS, a tendência é que a gente tenha um gasto muito menor em relação aos veículos, né? Então, e transporte também. Então isso justifica, mostra aí nesses parâmetros do Observatório Social, que a Assembleia gastou bem menos quando a gente compara 2 anos de eleição municipal, considerando que o deputado não pôde ir lá visitar totalmente sua base. Muitos deputados apelaram para aquela velha estratégia do vídeo, ó, estou gravando um vídeo aqui, estamos em pandemia, pega esse meu apoio aí no município e tal. E isso acabou dando certo, as pessoas estão passando a aceitar mais isso agora. A gente já comentou isso aqui várias vezes na CBN Maringá, que compensa o deputado enviar esse vídeo. E o cidadão hoje em dia já aceita um vídeo quando você não pode participar de um evento. Enfim, a gente já melhorou bastante e isso a pandemia veio para nos ajudar. Então fica esses números do Observatório Social e a gente fica de olho, né? Principalmente para poder tentar entender essas verbas aí em relação à alocação de veículos, que são verbas bem estranhas, né? Você vê um deputado alocar um veículo, aí você fica pensando por que está alocando esse veículo, qual a sua finalidade, para que é utilizado, né? Então, como a verba de ressarcimento só exige a entrega da nota fiscal, não dá para a gente saber o uso, para que foi feito. A gente só tem a nota fiscal ali, está disponível, está no portal da Transparência, qualquer paranaense pode ver, mas a utilização, isso não tem como a gente mensurar na prática.
Essa questão dos carros locados é intrigante. Aí eu queria aproveitar, fazer uma pergunta a você, que é o cara que manja de política, né? O cara que está aí de olho na Alep, inclusive, essa semana, a gente já falou, inclusive, dela já mais vezes, da Assembleia Legislativa do Estado. A gente compara, de volta e meia, compara isso, né? Os parlamentares brasileiros, de uma forma geral, estamos falando de federais, também parlamentares estaduais, mesmo os municipais, né? De que eles ganham muito mais, gastam muito mais, têm aí um menu para gastar bem maior do que, às vezes, deputados europeus. A gente costuma falar, por exemplo, esse dia eu vi uma reportagem, não é uma parlamentar, mas de certa forma veio do parlamento, a primeira-ministra Angela Merkel, que está saindo aí do governo alemão, e de que ela vai voltar para a vida dela como professora e tal, vida simples. Os parlamentares alemães gastam pouco, os parlamentares alemães, inclusive, andam de metrô, andam de ônibus, tá? Aplicativo. E tem um salário muito reduzido, enfim, nada muito do que a gente tem hoje com diárias, por exemplo, e tal. Quando eu te comparo, Thiago, você que é o cara que estuda isso, você que é o cara que analisa isso, dá para comparar? Tipo assim, o deputado brasileiro, os parlamentares brasileiros vivem do excesso? A gente dá muita mordomia para esses caras ou não?
Olha, Gilson, vive um pouco mais caro, sim, do que o parlamento europeu, né? Isso é inegável, né? Não tem nem como a gente querer comparar, tá? Porque, assim, nós temos situações distintas, né? Por exemplo, um deputado da Dinamarca, se ele vai visitar a base eleitoral dele, digamos assim, ele tem uma distância territorial como se fosse Maringá-Londrina. É um estado muito menor, territorialmente falando. Tal qual o deputado da Alemanha vai gastar muito mais, porque a Alemanha é muito maior, tem quase a extensão territorial do nosso próprio estado, né? Não tenho de cabeça aqui, mas deve ser bem próximo. Até porque eu não sou tão ruim de geografia, né? Não sou aquela beleza, mas ruim assim a gente também não é. E aí, Gilson, a diferença é grande, né? A gente acaba tendo uma diferença muito, muito grande, sim, não tem muita saída, o gasto é muito maior, é inevitável que esse gasto seja maior, mas também ele precisava ser melhor empregado, né? Tem deputado dessa legislatura, que a gente já comentou aqui, nós vamos fazer uma série especial aí em janeiro. Tem deputados dessa legislatura que empregaram, sim, toda essa despesa do parlamento para fazer estudo técnico, para fazer audiência pública, para, de fato, correr o município, ouvir as pessoas, até porque o perfil da Assembleia mudou bastante. Então, talvez reduzir um pouquinho, né? Um deputado hoje estadual custa aí 110, 115 mil reais por mês. Se a gente multiplica por 54, dá esses pouco mais de 15 milhões de reais. Dá para fazer muita coisa com 15 milhões? Não dá para fazer muita coisa não, viu? Vamos ser sinceros com o nosso ouvinte. Aí vocês falam, ai, nossa, eu ganho 2, 3 mil reais por mês, como assim o Thiago tá falando que não dá para fazer muita coisa? Quando a gente pensa no orçamento público, não dá mesmo. Você consegue fazer uma escola, e para manter essa escola depois com os professores, talvez esses 15 milhões aí você construiu a escola e gastou em 7, 8, 9 anos, e aí a despesa fica corrente, né? Você consegue fazer um posto de saúde, faz várias ATIs, compra várias ambulâncias, ajuda, mas ainda não resolve o nosso problema, até porque o orçamento do Estado está na casa aí de bilhões de reais, né? Bi, né? Conforme a gente comentou também essa semana aqui. Então é uma gotinha no oceano, ajuda, mas não resolve totalmente os problemas que a gente tem no Paraná.
É, inclusive, legal, só para você terminar de comentar, que eu achei bacana o comentário de hoje, nós estamos até falando sobre isso no trânsito, né, aqui em Maringá, que diminuiu o número de pessoas que morreram no trânsito e tal, mas aí o secretário de mobilidade falou uma coisa legal. Também a gente tem que levar em consideração que a Universidade Estadual de Maringá não teve aula presencial, teve aquele fluxo de veículos que tem normalmente em alguns lugares e tal. quando nós tivemos a pandemia, você lembra, né? O Estado arrecadou mais. Por quê? Porque o Estado também gastou menos. Né? É o que você está falando, por exemplo, da Alep. A gente diminuiu a despesa. Então, a gente tem uma noção de que gasta. Manter as coisas, gastam. Né? A manutenção da nossa vida tem um custo que a gente não para para pensar. Né? Eu achei legal isso.
Assim, Gilson, conforme o deputado gasta para poder manter a sua atividade parlamentar, a gente também tem o gasto no dia a dia da nossa casa. Agora mesmo já estava pagando o condomínio, luz do mês, internet, não tem saída.
Não tem saída, tem que pagar, né,
cara? A gente tem que pagar. E o custo de manutenção da máquina pública, já falei isso aqui outras vezes na CBN Maringá, corresponde a praticamente 30%, 40%, tirando salários, né? Tirando salários, subsídio, férias, 13º e tudo mais do servidor, corresponde muito à parcela da manutenção das atividades que a gente julga aí como essenciais, utilizando um termo da pandemia, né? Então, a educação custa, custa, a escola continuou lá funcionando. Não ofereceu merenda, mas muitas cidades utilizaram a merenda da escola para poder distribuir alimento para aquele que, às vezes, não tinha durante a pandemia. Então, quer dizer, a despesa diminuiu consideravelmente. O gasto diminuiu consideravelmente. A arrecadação continua a mesma porque a gente não deixou de pagar impostos, né? Então, toda aquela confusão que foi armada aí no período da pandemia, em março, que tinha que caçar tudo, acabar com tudo, na verdade, em relação ao serviço público, na verdade, não se refletiu na prática, não. Né? Os estados fecharam no azul, e isso eu anunciava lá em abril do ano passado. Eu falei, olha, os municípios vão fechar no azul e vão ter dinheiro mais em caixa do que tiveram nos outros anos. Bingo! Pode pegar qualquer matéria na internet aí, de qualquer ente da União, do estado, do município, todos eles fecharam com dinheiro em caixa. Como nunca tinham fechado nos anos anteriores. Então, é óbvio, você continua mantendo a arrecadação e diminui a despesa, obviamente você vai ter dinheiro em caixa. Talvez a Assembleia Legislativa do Paraná tenha devolvido muito mais dinheiro para o governo do estado do que devolveu nos últimos anos.
Caro Thiago, grande abraço e a gente se fala no nosso próximo programa.
Até a próxima, Gilson, e ouvinte da CBN Maringá.
Você pode entrar em contato com o Thiago, você pode entrar em contato pelo Instagram, @ Thiago Valenciano, ou no site dele, thiagovalenciano.com.br.